Olê!
Olá, olá.
Então, opa, deixa cá ajustar aqui o enquadramento.
Que tal? Tudo bem?
Alex, estou aqui mesmo por baixo do sítio onde eu te vi de fugida da última vez que vieste aqui a Braga.
Sim, foi um concerto muito fixe. Acho que na verdade foi assim o concerto mais fixe que os Dalva deram até agora, este ano. Agora que regressámos aos palcos, passar por Braga foi especial.
Olha, podemos começar já por aí. Nós estamos aqui. Esta conversa vai ser gravada e fica aqui registada no nosso Instagram e fica também, vai passar também em antena, na Room. Tu tens e vocês têm já muitos seguidores e faz aqui em Braga também. Eu estive no concerto, foi espetacular. Eu guardei. Eu nesse dia não tive, depois não consegui muito falar contigo, mas nesse dia depois começou o DJ set também. Mas guardei também para falar contigo aqui sobre isso, porque gostei muito e estive lá, foi espetacular. Eu sempre que posso. Gosto muito de ir a concertos,
Fixe.
adoro, pá, adoro, sabes, eu gosto mesmo muito. Uma das coisas de quando tu, nos tempos em que eu tocava muito, eu gostava-me não ir a concertos, porque tocavas sempre e quase nunca podias ver, pá, não via quase nada, sabes, às vezes era difícil e gostava-me isso, nesta fase em que não se toca tanto, aproveito para ir ver muita coisa, que é muito fixe. Olha, foi muito bom, como é que vocês disseram que o concerto foi muito fixe, eu até achei que a malta,
Foi.
aqui em Braga, vou ser sincero e vou ser terrível com a malta de Braga, mas eles já me conhecem. Eu acho que a malta de Braga demora um bocadinho assim a aquecer e às vezes só soltam mesmo no fim e depois querem mais quando a coisa já está, quando nós já demos tudo, não é? Mas foi
Mas
muito bom
eu
vocês
acho que
curtirem tudo.
é assim no geral, não sei. Eu acho que é assim na maioria dos sítios, sim, na verdade. Mas fomos super bem recebidos e foi muito fixe. Havia muita gente que estava com vontade e que estava com saudades de ver os nossos concertos. Também havia algum pessoal que já tinha morado em Lisboa, que tinha estudado em Lisboa, e apareceu nessa noite de propósito para ver o concerto dos Dalva. Foi fixe. Eu adorei o espaço. Espero poder voltar em breve, tipo, seja com Dalva ou com alguma cena, ou até mesmo para um DJ set, quem sabe. Gostava muito de poder voltar em breve.
Opa, com certeza, com certeza. Olha, eu vou relembrar aqui a malta que vai entrando que podem fazer perguntas e podem participar na conversa. E olha aí o Fast Eddie já foi buscar um copo de vinho à porta da minha casa, é verdade ou não? Quando ele ainda, está bem, quando ele estava com sede. E aqui tu vais voltar de certeza, pá, quando vieres a Braga já sabes, tens aqui o Generation, aqui a malta, eu acho que tens razão, eu reparei que havia muita gente. Vos queria ver, muita gente falou comigo sobre isso também, sabes? Que iam ver e que sabiam que tu ias estar e que acabando ia estar,
Sim,
mesmo
sim.
com vocês menos focados, não é? Mesmo com menos um elemento, vocês partiram tudo.
Sim, foi assim um bocado inesperado. Eu acho que ele ficou com. Sim, ele testou positivo para Covid e pronto, e tivemos que safar a cena só os três. Mas foi fixe na mesma.
Olha, conta aqui à malta, tu estás com tanta coisa fixe, estás aí com o Ricardo, estás com o Ricardão, esse Ricardo Martins, esse grande, que eu gosto muito do Ricardo.
Sim, neste momento tenho muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Recentemente, assim, um bocado, vou tentar fazer o friso cronológico um bocadinho do mais recente para o menos recente. E ontem terminou o Rock in Rio e eu tive a oportunidade de estar como comentador no painel da SIC Radical. E se tiver aqui alguém a ver da SIC Radical, shout out e obrigado pela oportunidade. Os Dalva lançaram na semana passada, acho que foi quinta-feira, lançámos o nosso mais recente single Sala de Espera, que conta com a participação da Isaura. Já somos amigos da Isaura há imenso tempo e é fixe finalmente termos um featuring, porque já fizemos música juntos, tanto para mais para o trabalho a solo da Isaura. O Ben já produziu canções para ela, eu também já tive a oportunidade de colaborar como letrista. A dar uma ajuda, e agora finalmente fizemos uma canção juntos e editamos uma canção juntos. Na quarta-feira, ou seja, daqui a 2 dias, sai o videoclipe e aí eu estou bem contente porque tipo, nós fomos para um estúdio bem fixe, ainda não posso dizer qual é que é, mas é assim um daqueles estúdios lendários onde já gravou Variações, Amália, tipo assim. Aqueles nomes lendários da música portuguesa e nós tivemos a oportunidade de ir lá gravar. Antes disso, creio que foi ainda no mês passado, juntamente com o Ricardo Martins, nós temos uma banda que se chama Alguma Cena e editámos o nosso primeiro single, temos um EP gravado. O EP chama-se, o nome do EP é Alguma Cena que Tira o Sono à Noite e há de sair algures ainda este ano. Ainda estou a tentar perceber porque, como também vai sair o álbum dos Dalva, estou assim um bocado a tentar evitar que saia tudo ao mesmo tempo. Mas este ano as duas edições chegam às plataformas de streaming. E quinta-feira, acho que é dia 30, quinta-feira, os Alguma Cena vão estar a tocar em Évora. São as festas locais da cidade e nós vamos estar a tocar no Palco da Juventude.
Que maravilha, maravilha.
Sim.
Tenho festa, é dia dizer que tu és uma grande cena e um grande abraço para ela. Olha aí para toda a
Grande
malta que está aí a
abraço.
entrar e que está a ouvir. Se quiserem participar e deixar um comentário e uma pergunta, por favor, porque no feed nós perdemos um bocadito, ponham no ícone com o um ponto de interrogação, ok, malta? Cá aqui no canto inferior direito há muita malta que não está a par. Grande abraço aí para a malta toda. Olha, que tu assim uma pergunta pessoal, tu com os timings e as cenas de lançar discos e as plataformas e tudo o que está hoje em dia a acontecer, tu como é que tu geres essa coisada? Ficas ansioso, não ficas nada ansioso, deixas fluir, pensas nas coisas?
Hoje em dia tem que ser tudo muito planeado, tu tens prazos, tens que colocar as coisas, tens de ter tudo pronto com alguma antecedência, porque existe um período que as distribuidoras digitais precisam para fazer a música chegar devidamente até às pessoas. Então perdes assim um bocadinho aquela coisa espontânea de fizeste uma música e meteste online. Antigamente, sei lá, quando tinhas só o SoundCloud ou o MySpace, isso era possível. Agora as coisas funcionam de outra forma, mas não é por aí que deixas de perder algum entusiasmo. Na verdade, muitas vezes nós temos um plano e temos uma data para fazer as coisas acontecer, e às vezes, não sei, parece que ultimamente nós já sabemos o dia em que uma coisa vai sair e ainda nem sequer temos a primeira mistura pronta, ou tipo, ou está longe sequer da coisa ir para o master. Mas já nos comprometemos em que naquele dia a música vai sair. Então é um bocadinho estressante, mas tudo faz.
Olha, e os músicos que tu trouxeste, eu gostei muito de todos eles. Não sei se tu queres falar um bocadinho sobre a malta que te acompanha nos dá aula, porque eu gostei muito do baterista que esteve aí também. Pá, não tive a oportunidade depois de falar com a malta, eu estava com um amigo também, depois estava ali um bocadito.
Bem, na verdade, desta vez fomos só mesmo os elementos integrantes dos Dalva. Eu, o Ben Monteiro, que faz tudo, toca tudo, produz, e o Gonçalo de Almeida é o nosso baterista, faz parte da banda, mas na verdade ele já tocava comigo antes da banda existir e também já tocava com o Ben antes da banda existir. Então fez todo o sentido incluí-lo na formação como parte essencial. E a verdade é que neste último álbum ele tem tido um papel muito importante na composição, e acho que até agora não há nenhuma canção, acho eu. Se calhar deve haver uma ou outra que não passa por ele, mas ultimamente há sempre sessões de bateria com o Gonçalo. Então.
Que fiz, sabes que eu tinha essa cena da inclusão do baterista, do percussionista. Eu lancei até aquela coisa do YouTube, do que é que os músicos querem dos bateristas, porque eu achava na altura, e continuo a achar, mas isto é geral para todo qualquer situação, é mais até um gozo e uma brincadeira, é mais uma provocação às vezes e pôr a malta, porque eu gosto muito de dar aulas de bateria e sou um bocadinho apaixonado pela cena do ritmo, porque percussão é uma coisa e o ritmo é outra, né? Mas é super curioso que vocês façam isso. Eu acho que. Eu acho que um ensemble que tem um baterista que é mais incluído e que é mais interventivo e que participa mais na composição da coisa acaba por também ser uma mais-valia. Não sei se tu costumas prestar muita atenção a isso, à cena do ritmo, que ritmos é que tu queres ter, ou pensas mais nas melodias, ou.
Então, o Ben, enquanto produtor, geralmente a componente rítmica acaba por ser uma base das canções. E para nós, há um lado que é como o Gonçalo sempre tocou connosco, sempre soubemos que à partida seria ele a tocar estas músicas, sempre pensámos na forma como ele toca, e ele tem uma linguagem muito própria.
Sim.
Houve alturas em que fomos convidados para tocar em sítios enquanto duo e tivemos que trabalhar com outros bateristas. Pá. E houve uma vez que eu acho que super caricata, que é em que o baterista que iria tocar é, na minha opinião, um dos melhores bateristas da música portuguesa. Neste momento toca com imensos músicos e ele é mesmo bom. E eu não quero dizer o nome porque a história tem um lado que é. Não, a música, a nossa canção foi a única que ele disse: pá, pessoal, eu não consigo apanhar isto, não consigo tocar. Então tivemos de agarrar no telefone e dizer: pá, Gonçalo, consegues vir até Lisboa e tipo, vamos só tocar uma música, mas consegues ficar a safar isto? Pronto, para mim vai ser sempre uma coincidência interessante, porque o Gonçalo é autodidata e geralmente as pessoas estão à espera que os músicos que acompanham bandas como a nossa sejam músicos que tenham estudado no Hot
São.
Club ou em conservatório ou qualquer coisa parecida, mas não, ele aprendeu a tocar em casa e a tocar na igreja, e tal como todos nós, e consegue
Mas é
fazer
fixe, não
coisas
é?
incríveis.
É fixe falar nestas coisas, porque sabes que eu tenho vindo a perceber que a malta que segue um bocado estes programas ou alguns dos conteúdos. No meu caso, conteúdos que eu vou passando de bateria e coisas assim, eu sinto que a malta que não é música gosta muito de ouvir falar disso, porque muita malta não tem muita noção do lado do trabalho da música, ou seja, não tem noção, por exemplo, que durante muitos anos, na minha experiência, havia uma certa pressão, o primeiro take, isso que acabaste de dizer, epá, este gajo é o maior, e há uma pressão que eu depois fui percebendo que não faz sentido, que é. Cada um é como cada qual, cada um. Ninguém é bom em tudo e há sempre alguém que vai chegar com uma linguagem e vai fazer uma coisa incrível. Ou seja, há um lugar para toda a gente. É que a cena é muito artística nesse sentido, estás a perceber?
Sim, vou-te dar um exemplo muito prático. Tu, quando procuras um vocalista, tu sabes que à partida ele há de ter ou um timbre diferente, ou então uma abordagem melódica ou até mesmo de interpretação que poderá ser diferente de outra pessoa. Às vezes o mesmo acontece com guitarristas, e as pessoas não, geralmente não estão à espera que isso aconteça com o baterista. Estão à espera que o baterista faça uma espécie de um ritmo standard. E isso seja o suficiente, ou seja, o que uma canção necessita, tipo só segurar um groove, segurar um ritmo. E imagino, neste momento tenho feito música com o Ricardo Martins e eu garanto que não há outro baterista em Portugal, não há de certeza, e acho que no mundo não há mais ninguém que toca como o Ricardo Martins. E é mega interessante, porque muitas vezes eu chego à sala de ensaio com riffs em que ritmicamente na minha cabeça supostamente iriam funcionar de outra forma, mas ele troca-me sempre as voltas e acaba por ficar uma coisa única. E na verdade, esse fator surpresa, essa singularidade que ele tem, isso é que torna aquilo que nós fazemos especial. E é mega engraçado tu veres isso, que um bom baterista acaba por ter uma personalidade vincada. Apesar da partida ser um instrumento que, sei lá, o timbre das peças não há de ser muito diferente, não, ou sei lá, tu sabes que em cada género musical existem certos padrões que são standard e tens que os cumprir, mas acho mega interessante como cada baterista consegue ter um ângulo diferente. E não estou a falar daquela coisa de cheesy de encher tudo com feels. Tipo, acho que isso é mesmo escolher os padrões certos e as peças certas para as dinâmicas e os momentos certos. Em particular, o Ricardo, eu acho que a abordagem dele à bateria até acaba por ser muito melódica. É como se
Sim.
com peças rítmicas e não fosse somente a questão do ritmo.
Sem dúvida. Eu fiquei fascinado com o Ricardo quando conheci, mas eu sou um bocadinho, eu gosto de muita gente, eu gosto de, há sempre alguma coisa que eu gosto. Talvez porque estive muitos anos a dar aulas e acabei por começar a ser um bocado apaixonado sabes, há sempre alguma coisa que eu aprecio em alguém. Ou é a qualidade técnica, ou é o som, como tu dizes, e de facto, para mim, os bateristas são completamente reconhecíveis na hora. Eu ouço um baterista que eu gosto e o reconheço nos 2 primeiros segundos. E isso, eu acho isso incrível, porque é a forma como nós afinamos, a forma como as coisas ressoam umas com as outras no nosso kit, também é muito da nossa identidade.
Sim, mas às vezes também acho que o estúdio, muitas vezes o estúdio que tu escolhes para captar também pode ter a sua influência. Às vezes nem tanto o estúdio, mas mais os produtores. Acho que quando tu ouves uma bateria que é gravada pelo Makoto, seja na Black Sheep ou na House, tu sabes que foi ele que gravou, a forma como as peças soam.
Sim.
Até mesmo quando gravámos alguma cena, foi intencional irmos gravar no Black Sheep, porque sabemos que aquela sala tem um som muito particular e é o som que está presente em muitos dos discos de rock e de hardcore que ouvimos na nossa juventude. Então quisemos trazer esse som. Achámos que era o sítio ideal para gravar este primeiro registro. Então, é um estúdio que eu acho que é mega fixe, tens acesso a. Tens a possibilidade de experimentar muita coisa analógica e ter acesso a imenso equipamento, mas acho que eles muitas vezes subestimam-se um bocado quando referem-se ao estúdio como uma garagem em Mei Martins, mas é impressionante os milagres que o Bruno Xisto consegue fazer numa garagem em Mei Martins.
Sim, é incrível. Eu tenho seguido o trabalho e é fantástico. Vocês fizeram coisas em sessão, em conjunto, optaram por que estratégia nesse disco?
Nós gravámos por pistas. Não sei, a experiência de alguma cena ao vivo é muito crua e felizmente existe muita margem para erro, mas acima de tudo nós os dois fizemos canções e eu queria ter um retrato bonito. Não é nada higiênico, existe ruído e existe caos. Mas queria que fosse que ainda assim fosse um pouco polido. Então, no sábado estive a ver os Bush e para mim os Bush são um bom exemplo de música que é abrasiva e ruidosa, mas ao mesmo tempo é polida e tem definição. E eu queria conjugar um pouco, tipo, quase como se fosse o melhor dos dois mundos.
Olha, e tu tens datas para partilhar para já, ou ainda está tudo a cozinhar, porque tanta coisa, não é? A preparar.
Sim, datas para lançamentos, alguma cena, ainda não sei quando é que vai sair. Dalva, estamos a apontar o lançamento do disco para o final de outubro. Eu não me lembro se é 29 ou 23, não me recordo, é 24, 20 e tal de outubro, não sei de cor. Mas agora vamos ter assim uma altura um bocado intensa em que vamos estar fechados a terminar a gravação. E ao vivo, eu sei que pá, vamos estar a tocar imenso. No entanto, os Dalva, nós agora estamos a preparar o concerto para o Mel Calorama, que vai acontecer dia 1 de setembro no Parque da Bela Vista. E é um festival com um line-up tão fixe, tem tantas bandas incríveis que queremos fazer um concerto diferente daquilo que fazemos habitualmente. Então, estamos agora muito focados em preparar esse concerto.
Opa, que grande cenas. Tu com estas, com esta, com tudo isto a bolir, tu ouves muita coisa nova. Nós estávamos há bocadinho a falar em referências, porque nós hoje vou deixar aqui eu a referência, mas tu estavas até a mandar-me coisas e eu adoro, é outra coisa que eu sou fascinado por. Pá, é uma perdição, porque me torna ansioso, porque eu não tenho tempo de ouvir tudo e ler o que eu gosto de ler e ouvir e ver e tal. Mas gosto muito de, sabes, de conhecer e de ouvir, gosto mesmo
Sim,
muito.
sim.
Porque uma pessoa começa assim, tu começas a tocar e começas com essa pica de ouvir e fazer coisas, e depois começas a entrar na indústria, e depois, passados uns anos, começas a perceber outra vez que o que tu curtes é tocar, estar com a malta, fazer coisas, ser criativo e que isso te alimente, não é? E tu estavas-me a mandar umas dicas fixes. Consegues
Sim,
ouvir?
sim. Pá, muita música nova a surgir em Portugal e a música fixe. E não sei, para mim há um lado em que quando falo de música nova fica assim um bocadinho difícil pensar em nomes on top of your head.
Claro.
Mas pronto, eu, há pouco estava-te a mandar a Nayela, que faz parte acho que é uma agência, não sei, mas o management, é o mesmo management do Dino de Santiago, e ela
Sim.
é assim uma espécie de protegê do Dino de Santiago, e está a ser produzida pelo Toti Samed, que é um músico angolano incrível, exímio, É um produtor brutal e ele também está a preparar um trabalho novo, porque ele é muito conhecido por um registro mais voz e guitarra, que ele faz lindamente, mas quando ele começa a produzir beats e a fazer música eletrónica, eu acho que a música que ele faz é uma espécie de afro gourmet. Se pessoas que gostam de Wizkid ou Burna Boy, ele faz uma versão ainda mais sofisticada, desse género musical. Também mandei-te a Soluna, que também fez, tipo, tal como a Anaela, fez parte da banda ao vivo do Dino Santiago, quando ele tocava com músicas em palco. E ela faz um trabalho mega interessante em que, porque ela tem muitas nacionalidades a correr-lhe no sangue, e ela fala português de forma fluente, mas também fala espanhol de forma fluente. E ela traz isso para a música dela. Então ela consegue trazer perreo, consegue trazer batuque. É assim uma cena muito diversa, mas ao mesmo tempo muito fresca. E pá, outra artista que me está a fascinar neste momento e que eu devorei o EP que ela lançou, é a Silly. Eu acho a Silly, acho incrível. Ela é muito novinha. Tu sentes que ainda está um pouco. Ainda está naquela fase em que tu consegues perceber claramente quais é que são as influências dela, mas é uma cena que é super normal quando és novo e estás a começar e tu acabas por ir atrás. Mas acho que ela tem imenso potencial, tem uma escrita muito bonita e uma vulnerabilidade que é, não sei, aquilo toca-me de uma maneira mesmo muito especial. E não sei mais o que é que te mandei, mas podia estar aqui imenso tempo só a dizer-te nomes de artistas emergentes e jovens e que se calhar estão agora a lançar os primeiros singles, os primeiros EPs e que vale a pena estarmos atentos.
Olha, maravilha, vou aproveitar para dizer aqui à malta que esteve hoje muito caladinha. Não houve aqui nenhuma pergunta, nenhum comentário. A malta estava mesmo atenta, estava mesmo aqui a ouvir tudo com muito afinco. Deixa ver se está aqui alguma coisa por aqui por baixo. Vou dizer à malta que podem e devem enviar também sugestões, porque é sempre fixe. Muitas vezes eu tenho entrevistados ou entrevistadas que ficam assim um bocadinho à rasca, dizem: Epá, eu gostava muito de fazer, mas eu não estou a ver assim nada novo e tal. E eu, de facto, todas as semanas vejo coisas, todas as semanas vejo imensos projetos portugueses incríveis. Aliás, eu hoje vou deixar uma referência
Sim.
que não tem nada a ver com a última que eu deixei foi o Diogo Alexandre e esta aqui não tem nada a ver, ou seja. E vai tudo assim à sorte, porque eu podia deixar tanta coisa e depois é tanta coisa que já deixamos aqui este ano. Olha, está aqui o Emílio a dizer que gostou muito do concerto. Eu vi lá, sim, eu conheci lá.
Muito obrigado.
Está aqui muita malta a deixar aqui. Ah, pois vocês estão a deixar aqui no feed. Mas malta, se quiserem enviar mensagem, façam isso, podem enviar sugestões de coisas emergentes, porque podemos sempre preparar qualquer coisa especial e isso também sugerir aos convidados aqui. Eu hoje vou deixar o Beware Jack, que opa, eu ouvi há pouco tempo, ouvi até com a Teresa, com a da Chique, ouvi
Sim,
até
sim.
na participação. Pá, eu gostei muito do que eu vi em termos de. Eu gosto daquele hip hop, sou um bocado old school, gosto de hip hop duro e gosto de hip hop que vai assim, seja qual for a temática, mas que seja, sabes, do rap e o hip hop, ou seja, mas que a rima, eu gosto. Nós temos aqui em Braga o meu grande amigo Ferno, não sei se tu conheces o Ângela Polícia, ele tem um disco muito fixe que ele gravou. Pá, e eu gosto muito desse universo da rima ser agreste. Eu gosto que a rima seja, sabes, eu pessoalmente gosto disso, não só, mas também. E chamou-me a atenção, gostei, tenho estado a ouvir e tenho estado a gostar, com alguma, sabes, com algum sublime, um bocadinho, tipo, com não ser aquela coisa só a grande Ferna estão a colocar aí. Portanto, é a
Sim,
referência que eu disse aqui hoje.
assim, eu no hip hop tenho assim. Tenho um gosto que é muito peculiar. Não sei, geralmente quando ligo mais às rimas, tenho prestado mais atenção a pessoas que escrevem numa perspectiva diferente. Tenho dado preferência porque é mesmo, porque a perspectiva é mesmo diferente e o uso da palavra é mesmo diferente. Quando a rima é escrita por uma mulher,
Sim.
o hip hop na perspectiva feminina traz mesmo coisas novas porque durante muito tempo havia umas. Não havia escassez de criação, mas havia escassez de atenção. Acho que dava-se muita atenção a homens, E por alguma razão, enfim, e não vou terminar a frase que ia dizer, mas acabo por encontrar coisas muito diferentes e perspectivas diferentes e uma sensibilidade. Nem é só a sensibilidade, é a forma como as coisas são expressas, até mesmo mulheres que escrevem sobre a realidade da periferia e de violência policial. A perspectiva é completamente diferente e o uso da palavra é completamente diferente. Olha, posso destacar, por exemplo, a G-Fama, ela tocou no Rock in Rio há pouco tempo, no Palco Yorn, que teve a curadoria do Sam da Kid. É rap em crioulo, mas ao mesmo tempo tu consegues sentir, pronto, obviamente, como é uma língua que deriva da língua portuguesa, também com influências da língua francesa, etc. Tu consegues perceber o que ela está a dizer claramente e aquilo vai mexer contigo. Ou então, imagina, também gosto imenso eu, mais do que rimar, do que ligar às rimas, ligo mais às batidas. E adoro o hip
Sim.
hop que tenha batidas desorientadoras e disruptivas. Imagina, fora de Portugal, eu adoro artistas como o JPEG Mafia. O Tyler the Creator, adoro pessoas que pegam em batidas que são inesperadas e fazem uma coisa nova a partir daí. Artistas que estejam a expandir o léxico do hip hop, que estejam até mesmo a esbater as fronteiras e não estejam sempre a criar dentro da caixa.
Sim,
Porque
sim, sim, sim.
na verdade, sei lá, tu já tens os grandes mestres que fazem isso na perfeição. Então, acho muito mais interessante quando há alguém que te atira para fora de pé.
Sim, sem dúvida. Há muita gente. Eu agora não me lembro de nenhum nome em específico, França e UK. Ouço muita gente de UK, muitas mulheres
Como
MCs.
a Little Sims, por exemplo.
Sim. Muitos casos disso, ou seja, eu quero, quando eu digo gosto que seja, ou seja, é isso mesmo, gosto que seja a partir, gosto que seja
Sim.
porque muito do movimento hip-hop era, ou seja, como o punk, como o hip-hop, era um movimento que partia, era isso que eu queria dizer, que seja algo que venha com um bocado de, que venha com um bocado de intenção, com um bocado de coragem e que não venha, é isso mesmo que acabas de dizer, se calhar de outra maneira, ando sempre à procura disso, de algo que venha um bocadinho diferente.
Sim, sim, sim. Para mim nem é tanta intensidade, é mesmo só. É só mesmo a possibilidade de poder olhar o mundo noutra perspectiva e de uma forma diferente, ou até mesmo ouvir música que me surpreenda e que me tire o tapete debaixo dos pés. E não quero ser surpreendido, não. É mais isso.
Olha, aqui uma última pergunta, aqui mesmo no fim, o Fernando pergunta: quais são as fronteiras da música e ou da rítmica?
Eu sinceramente acho que não existem fronteiras, não existe, porque tudo é válido e eu adoro fusões e crossovers e a possibilidade de tu incluires elementos de vários géneros. Então nós em Dalva fazemos muito essa coisa, misturamos muitos géneros, às vezes até acabamos por ter polirritmos porque queremos misturar ideias dentro de ideias, dentro de ideias. Às vezes o que nos acontece é ter que impor a nós próprios balizas, ter de escolher uma paleta e ter de restringir um pouco as opções para não ficar assim uma coisa sem disforme
Sim.
e conseguir ter uma coisa que seja concreta e que ao mesmo tempo seja acessível. Mas acho que não existem fronteiras. Não sei se tu fores ver a lista de música que eu ouço no Spotify. Há de tudo, tipo, desde drone, a clássica, sei lá, a pop, sei lá, eu tanto ouço a India Malhoa como ouço Língua Ignota, que estou super entusiasmado para ir ver o Amplifest agora. E a questão é que eu consigo gostar genuinamente e consigo apreciar genuinamente a música de artistas mesmo. Seja de que género for. E não sei, às vezes as pessoas ficam um bocado surpreendidas. Especialmente, uma das histórias mais engraçadas foi quando eu conheci um dos guitarristas que tocava com a Rosinha, ele já não toca com ela. E ele ficou surpreendido de me ver, tipo, pelo menos 3 vezes no ano, na plateia, a saber as letras todas. E eu tive de explicar. E a música dela é fixe, tipo, tem um contexto, tem um espaço, tem um propósito. E pá, e estamos em agosto e se calhar, tipo, agora, quando eu, sei lá, quando eu vou às festas de Lisboa, quando eu vou à Atalaia, às festas da Moita, se calhar essa é a música que eu quero ouvir. Isso não significa, isso nada disso me impede de ir a um festival de metal, ou de ir a ver um concerto de rap, ou de ir, sei lá, a um concerto na Gulbenkian.
Claro que sim, opa, é uma crença pessoal. Eu acho que é quando isso começa a acontecer mais, é bom sinal. É um sinal muito. Porque a cultura não é, de facto, até não é só a música, nem o bailado, nem a dança, nem. A cultura é isso, é as pessoas poderem estar num bailarico, para mim, na minha opinião pessoal, é estás no teu bailarico, ouvir Kim Barreiros ou seja o que for, e a seguir vais à casa da música. Isso é que é cultura, é tu fluires e. Estás presente, é as pessoas aderirem. Nós precisamos é que as pessoas comecem a aderir e a misturar-se mais. É a minha crença pessoal. Não sei.
E deixa-me dizer uma coisa que pode ser um bocadinho
Sim.
controversa e polémica, que é, às vezes eu sinto que os portugueses têm um bocadinho de vergonha, da sua cultura popular. Enquanto em Espanha tu tens alguém, tens uma, sei lá, a Rosalía surge porque em Espanha, no geral, sei lá, tu tens universidades onde tu vais estudar, tu vais fazer licenciaturas em flamenco. E tu notas claramente que ela abraça até as subculturas do tuning e das motas, etc. E ela é capaz de fazer essa fusão entre aquilo que é popular, ou seja, entre os carrinhos de choque e a música de culto, vá. Tipo, eu acho que não houve nenhuma outra artista no mundo que conseguiu meter o James Blake a cantar numa faixa de reggaeton, como ela fez agora na Diablo, que é uma das músicas que está no Motomami. Não sei, agora tu notas que. Imagina, a Ana Moura, eu sinto que ela é uma artista, não gosto de falar dela enquanto fadista, acho que ela é uma artista,
Sim.
não a limite na caixa de fadista, mas ela, acho, eu sempre senti que ela sempre teve vontade de fazer isso, tornar o fado pop, trazer o fado para a pop, e agora finalmente que ela está livre a traçar um caminho na base da independência. Sem filiações a grandes corporações discográficas, tu notas que o trabalho está a subir a um nível em que tu ficas mesmo a questionar, mas isto é o quê? É fado? É música com origem em Angola? Que é um, eu não sei se ela nasceu em Angola ou só vive em Angola,
Sim.
mas ela tem Angola no sangue, isso eu sei. E tu ficas a questionar, tipo, o que é isto? Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso é que é brilhante, que é tu trazeres mesmo uma coisa nova para cima da mesa, que se calhar ainda nem sequer tem um nome, sabes?
Sem dúvida. Eu concordo
E
contigo.
eu
Eu
espero que
sempre
haja
senti.
mais gente a desbravar a caminho dessa forma.
Olha, falaste de uma coisa super importante, deixaste aqui grande dica e é muito importante. E é importante falar disto já há algum tempo que eu sempre senti que nós não fizemos as pazes, não fazemos as pazes, sabes? Ninguém, nem o pessoal da música popular, porque olha, eu toco em projetos de música tradicional, popular, toco em coisas de hip-hop, toco em coisas, e sinto que a malta. Agora já estamos muito melhor. Nós antigamente estávamos completamente de costas voltadas, completamente. A malta não se fazia as pazes, nem se abraçava o que era. O que estava aqui, que era importante, é como tu dizes, nós devíamos ter a música, a nossa música nos cursos livres, no, nas licenciaturas, está a começar.
Sim, isto porquê? Porque a academia, no que diz respeito à música, a academia tu tens apenas duas vias, ou vais pela clássica ou vais pelo jazz. Mas porquê que não há, não, eu não, eu posso estar errado, se calhar até já existe a possibilidade de teres uma formação superior em música onde tu vais aprender fado, por exemplo. E isso acho que é mesmo muito necessário, e até mesmo o aprender outro. A possibilidade de aprender instrumentos como, sei lá, a guitarra campaniça, ou valorizar
Claro.
mais um instrumento como o adufo, até mesmo de uma perspectiva de preservar a cultura portuguesa, preservar aquilo que tem origem no nosso país e que foi criado aqui em Terras Luzes, sim.
E sabes que
Para
nós
mim
temos um
é
mix
sempre
muito.
um bocadinho esquisito. Eu quando falo de Portugal digo, falo como alguém que pertence a Portugal, mas para mim é sempre. Porque eu vivi aqui a minha vida toda, embora não tenha nascido cá, eu vivi aqui a minha vida toda, fui alfabetizado aqui em Portugal. Toda a cultura que eu absorvi e que assimilei é nitidamente portuguesa. Então fica assim um bocadinho fora. Mas, já, sim. Acho que sou mais português do que angolano ou brasileiro.
Sim, opa, e olha, isto é conversa que fica aí fica para os copos quando nos encontramos brevemente, porque mas
Sim.
estamos a falar daquilo pelo que eu sou apaixonado. Estava aqui alguém também a dizer que há, e eu sei que há, porque eu tive o prazer de trabalhar com percussão tradicional muitos anos e até de fazer alguns livros sobre ritmos portugueses tradicionais, e sei que há já, começou pela gaita de foles, é verdade, e pela percussão e tudo mais. E é verdade que já existem alguns cursos e já existem algumas universidades que estão a fazer. E vai haver cada vez mais. Mas
Ótimo,
é super
fixe.
interessante, não é? Interessante isto que
Sim.
estás a dizer, porque para mim, é uma opinião pessoal mais uma vez, para ser português, desse ponto de vista, não é? Ponto de vista social, porque pá, para mim não existem fronteiras, na verdade, existem geopoliticamente. A
Exato,
cena e
exato.
culturalmente, né, para mim. Mas ter, do ponto de vista cultural, é isso. Nós temos tanta cena, temos tanto mix. Mesmo as pessoas que são mais conservadoras acham que não têm, ou que são mais preconceituosas, mas temos um mix incrível. Nós temos um mix incrível. E não estamos a abrir o coração a isso, que é uma pena, porque quando nós estamos num bailarico, que eu já tive imensas vezes essa oportunidade de estar num bailarico com músicos para brasileiros, portugueses, gaita de foles, tambor e não sei o quê, a cena cola logo, sabes? Cola, é completamente. Pá, mas olha, uma conversa que, olha, até gostaria mesmo muito de um dia vamos falar sobre isto,
Sim.
porque aqui pano para mangas.
Quando
Olha,
voltar a
muito
Braga,
obrigado.
sim. Obrigado.
Sim, ou quando eu te apanhar aí brevemente, para ver se te consigo apanhar. Se quiseres ir com o Ricardo ali em julho, vou estar com o Ricardo. Vamos estar a fabricar umas coisas malucas. A gente ainda se fala. Olha, muito obrigado. Não sei se queres dizer aqui mais alguma coisa à malta. Muito obrigado. Deixaste aqui
Não,
grandes dicas.
agradecer o convite, muito obrigado pelo convite, obrigado. Na verdade, a Rum tem apoiado aquilo que eu faço já antes dos Dalva, mesmo desde o início. Não sei, acho que se calhar esta amizade já tem 10 anos. Então, sim, na boa 10 anos, sim. Faz agora 10 anos desde que eu lancei a Três Tempos, que foi o meu primeiro single. Estou muito feliz por isso. E pronto, já agora, só para dar aquela dica, esta quinta-feira, pelas 18 horas, vai sair o novo, que é um featuring com a Isaura. Mas a música já está aí em todas as plataformas digitais, portanto, se quiserem ouvir, é só escolherem a plataforma da vossa preferência. E se quiserem, adicionem a canção às vossas playlists. E mantenham-se atentos às nossas redes sociais, porque vamos estar a tocar norte e sul do país. E eu vou estar com uma espécie de double duties, porque tanto vou estar a tocar com alguma cena como com Dalva, no sul, no centro, norte e talvez no sul também. Estamos a ver essa possibilidade.
Ok, maravilha. Olha, malta, estava aí alguém que dizia que quer o teu micro, portanto, pode ser que um dia se faça um sorteio e quem acertar na pergunta mágica.
Sim, isto não é nada demais, mas noto que os vídeos são muito melhor com este microfone. Então, microfones condensadores for the win.
Olha, grande abraço. Obrigado mais uma vez, obrigado mais uma vez. Foi grande concerto aqui também, mais uma vez. Aproveito, pronto, porque não tive muito tempo para tu dizer naquele dia. Foi mesmo fixe, estava mesmo, 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 mesmo fixe. Adorei
Muito obrigado, Rui.
a vossa entrega, sabes? A vossa. Estava mesmo, mesmo. E estava atento, eu estava ali mesmo assim, mesmo. Estava ali mesmo a ver.
E
Olha.
já agora, queria aproveitar que está aqui malta de Chaves, nomeadamente o Diogo Martins, e está a falar do Carlos Sanches, que é um músico de Chaves muito talentoso, mas também no primeiro fim de semana de agosto acontece o Festival N2, que é, na minha opinião, um dos melhores festivais de música portuguesa, e vale a pena não só pela música, mas também pela possibilidade de poder visitar a cidade de Chaves, que tem muita coisa fixe para ver. E pronto, este é o meu shout-out de despedida.
Maravilha. Fica bem. Um grande abraço, está bem?
Um
Obrigado.
abração, Rui, fica bem. Até
Tudo
mais.
bem. Até breve.